Podcast Folha PE.
Inclusão e acessibilidade.
Entrevistas.
Desde 1990 foi criada por Marli Silva, uma mulher que enxergou o sofrimento e a necessidade das suas amigas sobre um tema que quase não se falava no Brasil, e sobre este público. Hoje eu recebo a Associação das Mães Solteiras de Pernambuco, a presidenta Marli Silva, aqui no Resgatando a Cidadania, para falar sobre mãe solo, mãe solteira, os preconceitos, os avanços, as dificuldades desse público, que a gente fica triste ainda de ter que trazer essas pautas para falar das dificuldades. Melhor seria que fosse só dos avanços, mas a gente sabe que não é bem assim. Marli, forte abraço para você, muito obrigado por atender o Resgatando a Cidadania e estar conosco aqui. Boa tarde.
Boa tarde, querido. Boa tarde aos ouvintes também. Estou com uma voz assim porque peguei a virose por esses dias, mas estou me recuperando. Só queria lhe corrigir numa coisa. Esse tema era pouco falado, não. Ele é pouco falado até hoje.
Então vamos falar um bocado sobre ele hoje.
Vamos sim, porque a única associação que existe em Pernambuco é a nossa. Apesar de todas as conquistas que tivemos para melhorar a condição de vida de mães e filhos, a gente recebeu muito pouco apoio para poder desenvolver mais. Tanto é que a gente nunca conseguiu ir para o interior do estado, a gente só trabalha na capital.
Uhum. Né? Maravilha, então vamos conversar muito sobre ele, já que ele foi pouco falado, a gente vai falar bastante. Deixa eu trazer a Fabiana Santana, também mãe solo, inclusive está com as crianças ali, maravilhosas. Fabiana, muito obrigado por nos atender e estar conosco aqui para falar sobre esse tema, que de acordo com a Marli, é pouco falado, e eu concordo com ela.
Verdade. Bom dia.
Boa tarde para você.
Boa tarde, gente. Desculpa. Isso. Eu participo. Eu conheço a dona Marli há 2 anos. Foi através de uma caravana que ela fez de paternidade, que eu vi assisti, né, uma reportagem dela na televisão, ela falando, e eu estava com problemas sobre paternidade, a pensão do meu filho, com o pai dele, né? E aí eu peguei o número dela, foi minha salvação, porque eu não tinha nem para onde, eu não sabia como resolver o assunto, né? E aí ela fez uma outra caravana de paternidade no bairro lá do Vasco da Gama, e foi daí que eu fui conhecendo.
Uhum. E agora, certo. A gente deixa eu trazer também para a conversa a vereadora Liana Cirne, ela vai me ajudar a aprender o nome dela daqui a mais um ano. Quando eu entrevistá-la novamente, a gente vai bater esse papo bem legal com o nome dela. Vereadora, um tema ainda pouco falado, como a Marli falou, mas precisamos dar vez e voz para principalmente as mulheres falarem e os homens também se envolverem nesse tema, que eu acho que eu já vou deixar essa pergunta. A participação dos homens é importante nesse tema, né? Vereadora Marli, Fabiana, boa tarde, vereadora, mais uma vez.
Boa tarde, Domingos. Eu sou uma grande admiradora. Eu sou uma grande admiradora do trabalho de Marli, que é a presidenta da Associação das Mães Solteiras. O trabalho que ela realiza com diversas mães, quero aqui saudar a Fabiana, outras mães que estão ali fora, e são mães atípicas, inclusive, e dizer que esse trabalho é um trabalho relevante e que me permita usar esse espaço aqui para prestigiar a associação, porque eu sou muito fã da associação, porque a associação tem feito um trabalho em parceria com o poder público, mas, ao mesmo tempo, um trabalho que o poder público deveria fazer e que não tem feito, que é ajudar... Veja, claro, Maria que vai falar, mas só para ter uma noção, até ajudar a tirar a identidade das crianças. Às vezes as próprias mães não têm identidade, não têm, na certidão de nascimento não consta o nome do pai. Então, uma série de questões. E é impressionante que em 2024 a gente ainda precise lidar com esse tipo de problema porque os pais não assumem uma paternidade responsável. Então as mães ficam sobrecarregadas porque elas têm que fazer o papel de mãe, o papel de pai, o papel de tudo. Quando não consegue vaga na escola, tem que fazer o papel de professora, tem que fazer o papel de médico, tem que fazer o papel de assistente social. E tudo isso porque a nossa sociedade naturaliza, ou seja, trata como uma coisa natural o homem ir embora e deixar a criança completamente abandonada.
E a política pública longe disso.
Longe.
Marli, antes da gente andar para essa puxada da vereadora, é muito interessante, mas eu queria que vocês me esclarecessem, porque eu lancei um vídeo durante a semana todinha divulgando, e eu levei muita pancada sobre mãe solteira. Ah, é mãe solo. Claro que a associação foi criada, quando eu falei que pouco se falava, é porque eu estou falando em relação a 90, né? Uhum. Foi criada em 91, se não me engano, ou 90. Então, o que é mãe solteira? O que é mãe solo e qual o termo que a gente tem que usar agora, muito embora todos nós aqui na mesa saibamos, mas a gente precisa levar para os nossos ouvintes qual é o termo que a gente tem que trazer.
Eu vou falar a visão social, né? A mãe solteira é tipicamente aquela mulher que foi abandonada pelo pai de seu filho. Abandona, então, desde sempre a gente conhece mãe solteira por ela ser uma mulher abandonada, ela não casou, ela não é uma mãe que tenha um marido, ela é mãe solo. Ela é mãe sozinha. Já a mãe solo de hoje, que inclusive a Associação das Mães Solteiras vai mudar de mãe solteira para mãe solo esse ano, mas a gente levou uns estudantes de direito para fazer uma palestra conosco e eles pensavam que mãe solo é produção independente. Eles acham que as mães solo têm filho para criar sozinha. Ninguém faz filho para criar só. Aliás, existe uma parcela da sociedade que tem esse interesse e faz isso. Mas não é
o natural de todas as pessoas, né?
E dizer que quando a gente começou, a gente colocou mãe solteira para atrair mesmo essas mulheres para a paternidade, porque se não fosse esse título, a gente não teria conseguido pegar essas meninas. Quando falo em mãe, e falar em mãe solteira, na década de 90, era uma agressão à sociedade, às instituições. A gente sabe do preconceito que a gente viveu e sofreu. Mas o que me orgulha é que todos os nossos antigos adversários hoje são nossos parceiros. Isso é o que importa.
Falando de preconceito.
E a gente conseguiu resolver, uhum, pelo menos que a gente entende, sim, direta e indiretamente, 50 mil paternidades. Né? Digamos, 25 mil diretamente com as campanhas, com as caravanas, com o DNA que nós conseguimos gratuitamente para todas as mulheres até hoje, existe como política pública. E assim, a nossa participação nesse processo de paternidade fez toda a diferença na vida de milhares de famílias no nosso estado.
Falando de preconceito, eu já trago esse tema. O Fabiana Nascimento, como mãe solteira, eu estava assistindo lá no YouTube da associação, Marli, vários depoimentos de mães, curtos depoimentos, e um que me chamou a atenção. Eu não arranjo nenhum namorado, porque quando alguém sabe que eu tenho um filho, esse preconceito ainda é latente, Fabiana, vereadora e Marli, ainda é latente hoje?
Eu acho que os homens hoje estão mais criteriosos, eles querem mulheres que trabalhem, mulheres que não tenham filhos, eles, é uma exigência, sabe? Mas isso já não, pelo menos a mim, já não me atinge mais, né? Não, estou muito bem.
E tu, Fabiana, quais os preconceitos que você já sentiu aí?
Em relação a tudo, até chegar em levar meu filho para a escola e chegar o dia dos pais mesmo, não comparecer, ia comparecer, e cadê o pai da criança? Sempre, onde eu chego com meus filhos, eu sempre sou apontada por conta disso.
O vereador, e do campo jurídico, o que é que essas mulheres têm direito? Existe alguma política que traz para essas mulheres alguma política pública, o direito? O que, é que a senhora podia acrescentar para as pessoas, principalmente as mães que estão ouvindo agora e que sequer sabe os direitos dela muitas vezes?
Há os direitos das mães e há os direitos dos filhos.
Uhum.
Ah, isso é muito importante. Hoje a gente começa a pensar, porque essa fala de Fabiana, né, que é a fala do quanto é dolorido você ser estigmatizada Eu queria, inclusive, falar sobre essa questão da nomenclatura, porque hoje a gente usa a expressão mãe solo, porque a expressão mãe solteira ela é estigmatizada. É uma expressão, como disse Marli, é uma expressão que é como se fosse uma ofensa, né? E hoje se fala mãe solo para retirar o estigma. Só que a gente tem que cuidar para não romantizar uma violência. Não pode simplesmente dizer, ai, mãe solo, que bonitinho. Não, a gente está falando de uma realidade que quase sempre é fruto de uma violência. E a violência é o abandono paterno. Então, o abandono paterno é uma violência não contra a mulher diretamente, é contra a criança, mas indiretamente é contra a mulher. Por quê? Porque essa mulher fica sobrecarregada. Então, para além do preconceito contra as mulheres, que existe sim, ainda em 2024 existe esse preconceito sim. Então, são inúmeros os relatos desses homens que colocam nesses perfis de aplicativo, de namoro, colocam lá, não quero mãe com filhos. Então, existe o preconceito, mas muito mais do que isso, imagina o seguinte, e aí, deixa eu fazer uma fala, porque eu acho que os homens precisam se conscientizar. Eu quero dizer aos homens que todo mundo tem direito de ser feliz e ninguém é obrigado a ficar casado com ninguém, nem a mulher e nem o homem. E, aliás, o homem aceita isso muito pior do que a mulher. A mulher aceita melhor a separação do que o homem, porque o homem comete feminicídio e a mulher não. O homem persegue a mulher que não quer mais ele, inclusive para agredi-la fisicamente, até matá-la, matar filhos, matar a família. A mulher não faz nada disso. Então, a questão não é que a gente está fazendo uma fala pela manutenção de uma entidade familiar que faliu. Não é isso. Se não se ama, tchau, seja feliz no seu novo caminho. Mas ninguém se divorcia dos filhos. Ninguém se divorcia dos filhos. Você se divorcia do seu cônjuge. Você se divorcia do seu companheiro, da sua companheira. Você não se divorcia dos filhos. Não existe isso. Então, o que a realidade que Marli está falando e que Fabiana está aqui descrevendo é a realidade do pai que vai embora e não dá assistência financeira, não dá assistência de afeto. Tá, mas Liana, obrigada a dar o feto. É obrigada a prestar. Tem até uma tese de doutorado defendida aqui na Universidade Federal de Pernambuco, da professora Catarina Oliveira, que é professora de Direito Civil da Unicap. Ela tem uma tese de doutorado em que ela defende que você não precisa ter o afeto como sentimento, que isso é intransponível, o direito não pode controlar isso. Porém, o cuidado, ele é obrigatório. Pelo Estatuto da Criança, pelo Código Civil, ele é obrigatório. Então, você tem que prover as ações materiais de cuidar da criança. Se você abandona a criança, você sobrecarrega a mãe. Essa mãe não vai conseguir trabalhar direito, ela não vai conseguir estudar. Se ela tem uma condição melhor, ela não vai poder se especializar, etc. Tudo a mãe tem que fazer. E isso, indiretamente, é uma violência contra ela, é um dano moral contra ela.
Maravilha, que fala forte, porém é uma realidade. E outra coisa que eu vejo, homens falando sobre mulher, sobre maternidade, homens dando falas sobre questões de mãe, de criação, de filhos como mãe. Homem não fala sobre mulher, homem fala sobre homem. Médico fala sobre médico, advogado fala sobre advogado, a menos que ele seja médico e advogado. Mas eu vejo muito homem falando sobre assuntos de mulheres, movimento feminista, falando sobre maternidade.
Ô, Domingos,
é muito difícil ouvir isso.
Eu queria só falar uma coisa. O que a gente descobriu, identificou até hoje, os homens, eles não são criados para cuidar dos filhos e não têm amor. Eles não pegam aquele amor. Não são todos, mas uma boa parte. Tanto é que ele, quando deixa aquela mulher se apaixonar por outro, aquela família para ele não existe mais. Pode morrer todo mundo, pode pedir esmola, para ele não faz sentido. Ele vai ficar preocupado com aquele tá. Com aquele tá, ele vai querer registrar, dar carinho, visitar, buscar na escola. Se ele desapaixonar, ele vai querer tirar o nome do registro daquelas crianças que ele registrou, aí fica procurando a associação. Então, as pessoas têm que ser melhor orientadas em relação a reconhecer filho. Se é o sócio afetivo, se aí bota, depois o pai biológico aparece, que é, olha, é um pandemônio essa história de paternidade sem uma orientação prévia. Aí depois faz, ele não é meu filho, por que, é que eu vou dar a pensão? Porque o senhor registrou, mas ele está me perturbando, ele não é meu filho, o senhor registrou. Chame seu filho, a atenção, vá conversar, vá resolver com ele. Então, os problemas não param de chegar na APEMAS por falta de conscientização, orientação, né? Do problema, isso.
Eu perguntei, as mães atípicas, e aí, Marli? Aquela mãe de pessoa com deficiência, que quando o cara sabe que o filho tem uma deficiência, eu trabalhei na política de inclusão há muito tempo, dá no pé e vai embora, doutora Liana, Fabiana. Como isso se dá no dia a dia de hoje? Melhorou?
Os homens abandonam as mulheres porque abandonam mesmo, né? E quando elas têm filhos com deficiência, pode ser autismo ou qualquer uma outra deficiência, eles vão embora. É mais um motivo para eles irem embora. Eu não imaginava isso, eu vim descobrir há pouco tempo.
Desculpa, trocou aqui o jogador no meio do jogo, o treinador tirou um do banco e substituiu. A Fabiana deu lugar à Valéria. Valéria de quê mesmo? Ô Valéria, seja bem-vinda, boa tarde para você.
Boa tarde.
Valéria. Mãe atípica também?
Isso.
Mãe de pessoa com autismo, é isso? A mãe atípica?
Não, a minha filha tem deficiência intelectual.
A sua intelectual?
Isso.
Então, Valéria, como você tem visto isso e qual a idade da sua filha?
A minha filha tem 8 anos.
Ela está aqui com você?
Está no colo da vereadora.
Oi.
Como é o nome dela?
Maria Vitória.
Maria Vitória, tu estás aí, Maria Vitória? Um beijo para ti. Está no colo da vereadora, é?
Sim.
Tu não é besta não, vai lá pro colo, vai lá pro colo da vereadora. Eu, já tá com cara de política. Eu acho que tu vai ser prefeita do Recife. Então, Valéria, voltando aqui, como é que é essa luta, hein?
Ah, é difícil. É difícil a gente conseguir médico. É difícil a gente conseguir um neuro para ter um laudo. É difícil tudo praticamente. A gente espera, a gente que depende do SUS. Praticamente a gente passa meses, anos esperando um médico para conseguir um laudo e nos vemos sozinhas, né? Porque é difícil. Eu acho que ser mãe é uma tarefa difícil, mas ter uma criança atípica assim é bem, bem mais difícil.
Ô Vitória, e esse laudo, ele é permanente para deficiência permanente? Ele é permanente ou tem que estar renovando direto?
Rapaz, eu tenho um laudo, consegui o laudo dela agora, depois de 2 anos tentando um médico, lutando num posto de saúde para conseguir. E ainda estou tentando tudo, porque não falam para a gente, sabe? Se você vai chegar, se o laudo vai vencer, se você vai conseguir um BPC, se você vai conseguir um apoio, ninguém fala nada para a gente.
O Marli, Vitória e doutora Liana, eu estou falando isso porque o governador Paulo Câmara, antes de sair, ele tinha assinado uma lei que o laudo para as deficiências permanentes ia continuar permanente, que é a coisa mais natural do mundo, né? Sim. Eu sou cadeirante, tive um acidente, amputei as pernas, é claro que eu vou ser cadeirante por muito tempo, mesmo usando um mecanismo futuro que certamente aparecerá. Mas como isso está? Vocês têm informações sobre esses laudos?
Sim, os laudos são permanentes. Porque a deficiência intelectual, assim como outras deficiências mentais, assim como o autismo...
As deficiências congênitas, como eu, tenho retinose pigmentada, cegueira congênita, hereditária...
Isso. Esses laudos, eles são permanentes. Ou seja, a Valéria, que é mãe da Maria Vitória, que está aqui no meu colo, e que a gente, sempre que a gente se vê é uma festa, viu?
Ela já me adotou como tio do
Ela tá aqui, ó. Deixa eu só botar aqui um joguinho para ela, para ela não morrer de tédio enquanto eu tô falando.
Esse laudo deve ser permanente, porque a deficiência é permanente. Eu acho que é a coisa mais lógica do mundo, não é, Marli? Se você tem uma deficiência permanente, é claro que o laudo é permanente.
Não é isso? Tudo é difícil, porque na escola é difícil de você conseguir um estagiário. No INSS eu cheguei para fazer perícia com ela e mesmo com o laudo, a gente com o laudo de escola, tudo, falaram que ela não tem deficiência nenhuma e foi negado. Então a gente tem que correr atrás, é uma luta contra o tempo.
Ô Marli, e lá na associação, o que é que vocês trabalham também com esse público?
A gente não tem um trabalho específico, né? Até porque a gente não tem condições mesmo. É, a gente abre muitas frentes de trabalho, a nossa base é retirada de documentos, que muitas mulheres querem se cadastrar no CRAS e não têm documentação, nem ela, nem os filhos, aí a gente se preocupa muito com isso e pagamos do nosso próprio bolso, né? Então, a gente tem esse trabalho e na nossa associação os homens fazem parte, os trans fazem parte, os homossexuais fazem parte, porque todos são agentes de direito. E a gente quer que todos entendam os problemas que cada um vive no seu dia a dia. A gente não tem preconceito nenhum, sempre tem bom caráter, venha participar conosco, a história é essa, nossas atividades são essas, e a gente tem feito um ótimo trabalho.
O que é que você disponibiliza atualmente lá na associação? Tem uma sede própria? Tem
tem
uma estrutura?
Não.
O que é que falta para a gente ter essa estrutura, para a gente buscar? Porque, pelo que eu vi aqui, tem 3 décadas, né, de associação.
Isso me deixa muito triste. Ultimamente, eu estou até mais chorosa com essa situação. A gente está juntando material reciclável atualmente para vender, para poder alugar a nossa sede.
Tem um terreno já para fazer?
Não, a gente não vai fazer, a gente vai alugar.
Sim.
A gente não tem como fazer. E aí a gente quer fazer um curso de empreendedorismo com as mulheres. E a gente não tem como fazer se não conseguir esse espaço. E esse recurso já está basicamente certo. Aí a gente tem que correr contra o tempo também. E as mulheres têm ajudado muito, a comunidade tem auxiliado muito nesse sentido.
Doutora Liana, o que é que o poder público pode fazer por uma associação dessa? Pela sua experiência como um ativista social, como uma mulher do direito, e também hoje como parlamentar. Aí existe caminho para que essa associação ela tivesse... Porque como ela pode lutar por uma categoria, uma classe de pessoas que já estão na vulnerabilidade, se ela, a própria associação é vulnerável, que não tem nenhuma sede?
E que é a realidade da maioria...
A maioria das associações.
Da maioria das associações. Eventualmente, você tem alguma associação que tenha algum tipo de interesse maior num bairro de classe média alta, etc., e que a situação é diferente. Mas essa é a realidade da maioria das associações. A prefeitura ela tem uma secretaria, que é a Secretaria de Emprego, que fornece cursos profissionalizantes. Aliás, semana passada nós estivemos na sede da Pastoral do povo de rua, que tem cursos profissionalizantes, estão fazendo convênio com a prefeitura. Esse é um caminho que a gente pode, inclusive, buscar para que, com a sede, né, os cursos sejam fornecidos. E eu queria voltar para aquele tema, Domingo, se você me permitir, das deficiências intelectuais, das deficiências mentais, certo, do autismo, que você sabe, Domingos, que muitas mães de crianças autistas ainda não entendem que o autismo é uma deficiência e que, portanto, os direitos dessas crianças estão disciplinados pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, além da Lei Berenice Piana. Então, entender isso... Antigamente a gente falava em Asperger. Não sei se vocês...
Eu lembro desse...
Expressão Asperger. Lembro. Hoje em dia não usa mais a expressão Asperger, até porque Asperger foi um cientista nazista que separava as crianças, aquelas que tinham características de muita inteligência. Meu filho, por exemplo, é um autista sem deficiência intelectual. Ele é extremamente inteligente, está fazendo hoje o curso de computação. E esses autistas ele separava e os demais ele dava aquela destinação que eu não vou falar, que eu estou aqui com Vitória no meu colo, mas que o ouvinte já sabe qual é.
Qual era o destino.
Qual era o destino. Então a gente não usa mais essa expressão, até para não distinguir o autista com e sem deficiência intelectual.
A gente pode falar que a Vitória não chegou a esse ponto ainda, exterminado, né?
Não, ela é maravilhosa, linda. Gente, para quem está aqui nos ouvindo, quero dizer que Maria
é
Vitória
uma
é linda.
Burra, mas
é um amor.
Pense numa figura que é apaixonante, a Vitória.
E É, uma coisa importante, você perguntou sobre... juntando os dois temas, entende? Da mãe
solo... A mãe não entende porque elas foram confundidas. Existe a história da comunidade surda, a comunidade do autismo. Então, acabou confundindo algumas mães.
Meu filho houve a suspeita, inclusive, quando ele era criança, de que ele era surdo. E durante algum tempo, nós o tratamos como tendo deficiência auditiva. Durante pelo menos um ano, nós tratamos meu filho como se ele tivesse deficiência auditiva pela dificuldade que a gente tem de ter laudo. E eu queria aproveitar para falar, porque a gente fez uma campanha, e quero dizer que quem quiser entender um pouquinho mais sobre autismo, tem uma cartilha de minha autoria, que se chama Compreender a Pessoa Autista. Essa cartilha está disponível no meu site, que é o Liana Cine. .com.br.
Só o Cine, como escreve?
C de casa, I de indígena, R de rainhas, N de natureza, E de educação.
Certo. Está lá disponível até para download e tudo?
Para download e tudo, está lá disponível a cartilha, porque a gente precisa compreender a pessoa autista, precisa saber, por exemplo, né, Valéria aqui conversando conosco, não sabia se o laudo ela precisaria renovar ou não, agora ela já está sabendo, e isso é super importante, porque alguém pode exigir para ela, indevidamente, dizer, olha, não, esse laudo aqui
tá
já
vencido.
Está vencido, não, o laudo não vence, esse tipo de laudo não vence, né? Então, porque é uma deficiência permanente. Então, são direitos que a gente precisa saber. E você tinha me perguntado, Domingo, sobre direitos da mãe solo. Eu quero falar de um direito muito importante do governo federal, que é o Minha Casa Minha Vida. É muito importante todas as mães solo saberem que nos programas habitacionais do governo Lula, todas as mães têm prioridade, todas as mães solo têm prioridade para receber uma unidade habitacional. Então, elas têm prioridade na fila. Se ela é uma mãe solo, ela vai para frente da fila.
É um dos itens, né?
E se ela é uma mãe de pessoa com deficiência, ela passa na frente ainda na fila. Então, se ela é, por exemplo, Valéria é mãe solo de uma criança com deficiência. Então, ela tem dupla prioridade. Ela vai lá para o topo da fila para receber uma unidade habitacional. Outras mulheres também, né? Mulheres vítimas de violência doméstica também têm prioridade, né? E aí, esses critérios de prioridade, eles se combinam. Se ela é uma mulher vítima de violência doméstica, ela é uma mãe solo, ela tem dupla prioridade. Isso é super relevante, porque é assim que a gente garante para essas mulheres uma condição de dignidade para elas recomeçarem a vida delas com condições de aproveitar mais as oportunidades. E é isso que a gente pede, tanto para as pessoas com deficiência, em especial as crianças, que a gente está numa luta muito grande. Eu quero saudar aqui todas as ADEs, que são as nossas agentes de apoio educacional, que fazem a diferença na sala de aula. Quero saudar todas as professoras e professores que são espetaculares no tratamento das crianças autistas. Inclusive, eu quero dizer, Domingos, que a primeira pessoa que nota que a criança tem algum tipo de deficiência é a professora. É aquele trabalhador, aquela trabalhadora da sala de aula. A família não percebe, a igreja não percebe, às vezes o médico não percebe. Vejam que meu filho foi tratado como deficiência auditiva, quando na verdade ele era autista. E quem é que apontava o autismo? A escola.
Geralmente, né? Na história, a escola é a grande detectora do imperceptível para o resto da sociedade. E precisamos muito de uma escola realmente que ainda se apresente sem ser preconceituada, sem ser jogada num plano, sem querer levar a escola para a família, para dar aula em casa. A escola tem que ter instituição, tem que ter prédio, tem que ter quadra, tem que ter lugar para menino correr, para arranhar o joelho. Escola em casa no computador, eu não acho que vai trazer uma sociedade segura, porque criança tem que pular, tem que brincar, tem que correr, tem que arengar para aprender a se defender e também a reivindicar os seus direitos na hora da arenga. Rapaz, a escola é toda poderosa. Salve, salve, Paulo Freire. É isso. Ô Valéria, trazendo aqui para o que a doutora falou, esse preconceito não é só lá na moeda, quando você vai, aonde você quer que você vá, você encontra ele, né?
Sim, aonde quer que eu vá, eu encontro. É, falando que a minha filha é malcriada, que ela é manhosa, já taxaram minha filha até e disseram uma vez que ela era louca. Chegaram a dizer que a minha filha era louca e que eu era mais louca que ela.
Mas ela tem que ser mal criada, ela é uma criança, ela tem que ser dengosa, a criança é dengosa, mas assim, leva tudo para a deficiência, não é, Marli? Não é, né, doutora?
Olha, a gente sempre brinca da seguinte maneira, falando sobre autismo, né? Autismo não é doença, né? Assim como a deficiência intelectual, não é doença, não é doença e, portanto, não tem cura. Ah, se não é doença, não tem cura.
E vai tratar.
Agora,
só que, se trata doença, né, doutor?
O que se trata e tem como curar é o preconceito. E as pessoas têm muito preconceito. Muito preconceito. Então, todas as mães atípicas, quando a gente se encontra, que a gente começa a falar das dores, porque a gente não suporta ver nossos filhos serem discriminados, nossas filhas serem discriminadas, dói muito mais do que se fosse na gente. A gente prefere levar 20 tapas do que ver um filho da gente levar um, né? Então, quando falam essas coisas horrorosas dos nossos filhos, isso machuca demais, né, Valéria? Machuca a nossa dignidade, porque o nosso filho é o nosso patrimônio mais precioso. É o que tem de mais rico, mais importante na nossa vida, é aquilo que a gente tem mais orgulho. São os nossos filhos. A gente tem orgulho dos nossos filhos. Então, quando alguém ofende a honra dos nossos filhos, dói muito, Domingos. Dói muito. Dói na nossa dignidade. Então, né, Valéria? A gente sabe o quanto que os nossos filhos são valiosos, preciosos. Você vê, essa criança aqui para a Valéria... chamaram de mal educada, está aqui sentada no meu colo num programa
quietinha
de rádio.
Assistindo a gente.
Num programa de rádio, eu disse, combinei com ela, Valéria, você pode ficar no meu colo, mas você tem
Vitória.
Que. Não, desculpa, Vitória, Valéria é a mãe. Eu combinei com ela, Vitória, você pode ficar no meu colo, mas você tem que se comportar, não pode falar que a gente está num programa de rádio. Ela deu a palavra dela, ela desobedeceu em algum momento. Não, tá aqui, gente, ela tá aqui no meu colo, bem comportadinha, me abraça, me dá beijo, é uma criança maravilhosa, é só motivo, Valéria, de orgulho para você, não é à toa que ela tem esse nome tão bonito, que é Maria Vitória, porque ela é uma vitória realmente na vida de todo mundo, e as pessoas têm que aprender a respeitar. E quando uma criança com qualquer tipo de deficiência, ela tem uma crise, porque ela pode ter, por exemplo, uma criança autista, gente, ela tem mais sensibilidade auditiva. O barulho machuca. É como se estivesse batendo nela. Então, se ela tem uma crise, né? O nome chique é meltdown, esse é o nome chique, mas vou fazer como você disse no início do programa, vou falar em português. Se ela tem uma crise, é porque ela está extremamente sensível.
Uhum.
E aquilo que para os outros é uma coisa normal, para uma criança autista, é uma agressão, é como se estivessem batendo nela. Então, quando ela tem uma crise, começa a gritar, começa a colocar a mão no ouvido, é porque quando os outros estão gritando, é como se estivessem batendo na cabeça dele, e as pessoas não entendem. As pessoas não entendem. E a gente tem que começar a dizer para todo mundo que respeito é uma obrigação. As pessoas têm que ser obrigadas a respeitar as outras nas suas diferenças. E ninguém tem o direito de humilhar uma mãe ou uma criança porque essa criança é diferente. Se ela é diferente, então ela é diferente para melhor. Porque
é
se os neurotípicos não sabem respeitar, isso fala sobre as limitações dele e não sobre as limitações das nossas crianças.
Eita, fiquei limitado agora com essa sua fala, porque eu queria conversar até amanhã de manhã, mas o nosso tempo já limitou. E eu estou muito feliz de estar recebendo aqui a Marli Silva, Associação das Mães Solteiras de Pernambuco. Recebemos a Fabiana, que se deu lugar agora para a Valéria, mãe atípica. Recebendo a doutora Liana, vereadora do Recife. Com esse bate-papo, gostaria de ficar muito, muito mais tempo batendo papo com vocês, mas infelizmente a gente vai marcar um outro momento, porque infelizmente o tempo correu. Inclusive para falar sobre esses direitos, viu, doutora Liana? Depois vamos bater um papo. Marli, muito obrigado. Eu queria que você deixasse os contatos, quem quiser ajudar. Tem um empresário agora que quer doar um terreno para a gente fazer essa sede logo. Tem outro empresário que quer doar cimento, tijolo. Deixa as redes sociais, deixa os contatos, Marli, e agradecer por você estar aqui dodói e vir atender esse nosso pedido, que para mim foi uma honra.
Marli deu uma saidinha.
Bom, Marli me enganou Domingos. Novamente. Trocou a jogadora no meio do jogo e saiu. Valéria, muito obrigado, Valéria, por estar aqui com a gente. E a gente vai falar muito sobre isso. Deixa aí os contatos das suas redes sociais, da associação. Certo. Se você tiver, se não tiver, Marli daqui a pouco traz.
Eu não tenho contato, mas eu sei que é a PEN, mas o Instagram...
É a PEMA, né?
Isso, a PEMA. O Instagram, o contato, a gente não, eu não tenho.
Mas ela traz daqui a pouquinho. Isso.
Deixa eu ver aqui se eu
acho. Vereadora, enquanto a senhora olha, eu queria deixar aqui esse espaço aberto para outros momentos. A senhora é parlamentar, a senhora tem muita coisa para a gente acrescentar ao resgate da cidadania. E dizer que é uma honra muito grande. E quarta-feira estarei lá, sim. E a gente já traz um bate-papo legal, trazendo já pautas para a comissão. Fale novamente e convoque novamente o pessoal para estar na comissão quarta-feira.
Na quarta-feira, 8 de maio, às 11 da manhã, a gente espera todo mundo, é aberto, todas as associações. Ah, mas Liana, não sou de nenhuma associação, só que eu vi aqui a entrevista com Domingos, eu gostei muito, queria participar. Posso? Pode. Chegue lá na Câmara Municipal do Recife, ao lado do PAC 13 de maio, às 11 da manhã, e venha construir com a gente, venha construir com a gente a comissão permanente, não é provisória nem temporária, permanente de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. E Domingos, muito obrigada, adorei participar do seu programa, espero voltar muitas vezes.
Eu já ali acompanhava, mas agora pertinho e com Vitória no colo, para mim foi uma honra muito grande recebê-la aqui. Um abraço. Cadê Vitória? Está aí ainda?
Tá.
Vitória, dá um alô para todo mundo. Dê um alô para todo mundo. Diz aí, Vitória.
Alô.
Um beijo, Vitória. Marli, obrigado, Marli. Deixa,
Domingos,
deixa o
queria...
contato, deixa
sim,
as redes sociais.
Eu queria
como
aproveitar,
a gente pode ajudar lá?
Queria aproveitar para convidar o pessoal que quinta-feira a gente está junto, eu e Liana, com audiência pública na Câmara dos Vereadores.
Do Recife?
Do Recife, dia 9, de 10 às 12.
10 horas da manhã?
Isso. E todos e todas estão convidados a participar.
Falar sobre esse tema.
Os alimentos gravídicos, que eu acho que esse nome é tão complicado que ninguém despertou. Minha sobrinha estava dizendo, parece que é alimento vegano, alimento gravídico. Né? Então, certo. É uma pensão que a mulher tem, não é pensão, mas é uma pensão que a mulher tem direito a receber quando está grávida. E quem paga essa pensão é o pai da criança que está na barriga dela. E a gente vai debater sobre isso, que as mulheres já se organizam durante a gravidez em relação a essa paternidade também.
Que maravilha. Tem algum contato?
Tenho sim. 985-31-1020.
Peraí, só um pouquinho. Isso é hora de almoço, a mulher está com a mão suja, fazendo fazendo pirão. Vamos lá. 81 é o nosso código.
985-31-1020. E no Instagram... @ mãe solo sem tio, né? Mãe solo PE23.
Muito obrigado, meninas, por estar conosco aqui falando sobre mãe solo, mãe solteira. A partir de agora vai ser mãe solo. E agradecer a Marli, presidente da Associação das Mães Solteiras de Pernambuco, a Fabiana e a Valéria, que estão contribuindo com a gente, e a nossa vereadora Liana Cirne, que está conosco aqui contribuindo. Este foi o momento de entrevista.
Podcast Folha PE.
Inclusão e acessibilidade.